Placar Feminino.
Olá, ouvintes! Está começando mais um Placar Feminino. Placar Feminino, edição 26. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021, chegamos no mês de dezembro. E depois de uma longa pausa de um mês e meio, o Placar Feminino está de volta. Como sempre, eu tenho a companhia de Ana Brasil. Olá, Ana!
Olá, Isa! Olá, ouvinte! Voltamos, finalmente!
Isso mesmo, voltamos! Nessa parada, a gente vai fazer um especial, esse episódio especial, com o que aconteceu nessa pausa do Placar Feminino. Primeiro, vamos comentar sobre os jogos da seleção. Tivemos 3 jogos da seleção brasileira entre o dia 25 e o dia 1º, mais conhecido como ontem. O primeiro jogo foi no dia 25 entre Brasil e Índia. Brasil venceu por 6-1 a Índia com os gols de Debinha, Giovana, Ari Borges, que marcou 2 vezes, Caroline e Geise. A Índia descontou com a jogadora Manisha. No dia 28 tivemos Brasil e Venezuela. A Venezuela saiu na frente com a Vidya Miza. E o Brasil virou com 2 gols da Caroline, Gabi Nunes e para encerrar, o gol da Debinha. Ontem, no dia 1º, tivemos a final do torneio internacional em Manaus. Todos os jogos aconteceram em Manaus. Entre Brasil e Chile. O Brasil começou a abrir um placar no segundo tempo com gols de Caroline e no meio do segundo tempo a Giovana definiu o jogo. Então, Ana, o que podemos destacar nesses 2 jogos da seleção?
Bem, Isa, antes de tudo, a gente pode começar falando desse último amistoso contra o Chile, que foi ontem. A gente está gravando na quinta-feira, então o amistoso foi ontem, na quarta. Porque ele basicamente resume o que foi a participação da seleção brasileira nesse torneio. Vale lembrar que o Brasil, se buscasse o empate, já garantia a taça. Porém, com esse resultado de 2-0, a seleção brasileira garantiu com folga o seu 8º título na competição. Os primeiros 15 minutos do jogo foram de mais intensidade do Chile, que marcava bem e chegava mais ao ataque, principalmente pelo lado direito. Isso a gente viu também na partida contra a Venezuela, tanto que a Venezuela ficou perto de abrir o placar no primeiro tempo. Mas voltando ao jogo contra o Chile, depois disso, a seleção do Chile, claramente um pouco mais fraca do que a brasileira, diminuiu o ritmo. E assim o Brasil conseguiu ter mais controle do jogo, com bons passes no quarteto ofensivo entre Ari Borges, Caroline, Marta e Antônia, e também pelo lado direito, também com a Antônia. Mas o gol, como a Isa bem disse, só veio no segundo tempo, quando logo em seguida, aos 5 minutos, em uma bola esticada, Ari Borges chegou em velocidade na entrada da área e encontrou a Caroline na direita, que apenas chutou a bola para o canto do gol. O ritmo do jogo, tanto do Brasil quanto do Chile, diminuiu um pouco no final, mas a seleção brasileira continuou tomando conta da partida o tempo inteiro. Até que, no final do jogo, aos 38 do segundo tempo, a Giovana, que tinha acabado de entrar na partida, aproveitou a falha da zaga chilena, roubou a bola na entrada da área e fez o gol, deixando o placar 2-0 para o Brasil. Sendo assim, a seleção brasileira encerrou a sua participação no torneio internacional de Manaus com 100% de aproveitamento, somando 3 vitórias diante da Índia, Venezuela e Chile e 10 gols marcados. Talvez o jogo de maior destaque dentre esses 3 amistosos tenha sido o primeiro, contra a seleção indiana, especialmente por conta da despedida da Formiga. No entanto, essa despedida não foi à altura do que ela representa para o futebol. Em primeiro lugar, o torneio teve pouquíssima divulgação nos veículos de mídia tradicionais e também da CBF. Segundo, já falando da partida em si, não houve nenhuma homenagem pré-jogo para a Formiga. Nenhuma das ex-companheiras da época de seleção dela esteve presente. A Cristiane não foi, a Cici não foi, a Marta foi por conta própria, porque ela nem viajou com o grupo. Como você disse, bem lembrou, Isa, a própria Formiga entrou aos 35 do segundo tempo. Não querendo desmerecer a Índia jamais, mas não é uma seleção de elite, não é um Canadá, não é um Estados Unidos. Foi simplesmente incabível deixar uma jogadora do tamanho da Formiga no banco na sua despedida, na sua última partida pela seleção. Não fez sentido isso. Para deixar tudo ainda mais polêmico, na coletiva de imprensa após o jogo, quando foi questionada sobre essa decisão de deixar a Formiga no banco, a treinadora Pia Sundhage afirmou que a Formiga não estava nos planos futuros da seleção e que o foco era construir o futuro. Palavras da Pia, essas próprias. Eu concordo que a Formiga não é mais o futuro da seleção, afinal, ela acabou de se aposentar. Porém, o que ela representa, passado, a resistência, a luta para tornar o futebol feminino respeitado, isso deveria ser levado em conta. A Formiga é um exemplo para mim, para a Isa, para todas nós, do que é o futebol feminino do Brasil e do mundo. E assim como a Marta e a Cristiane, ela é a referência para que milhares de meninas, algumas delas inclusive que estão na seleção, tiveram a oportunidade de serem colegas da Formiga, possam sonhar em ser jogadoras de futebol. A Formiga é o exemplo de que é possível lutar pelo que você acredita. Ela é o futebol feminino. A Formiga já vai entrar para a história por simplesmente existir, digamos assim. No entanto, a sua despedida deveria ser, sim, muito maior do que foi. O que a gente viu em Manaus foi uma falta de respeito absurda da CBF com uma das maiores jogadoras da sua história. E a gente espera que isso não se repita, nem com a Cristiane, quando ela for se aposentar, e muito menos com a Marta.
É isso. Concordo plenamente com a Ana, porque uma pessoa do tamanho da Formiga, com a quantidade de Copas do Mundo e quantidade de Olimpíadas que ela tem, merecia uma homenagem um tamanho inexplicável, um tamanho que ela merece pela história dela. Então vamos passar para o próximo tópico. Nesse período em que estávamos parados, pela que a feminina estava de férias, tivemos a Libertadores feminina. A Libertadores ocorreu entre o dia 22 de outubro até o dia 21 de novembro. Tivemos a participação de 3 equipes brasileiras, Ferroviária, Avaí Kinderman e o Corinthians. As 3 equipes terminaram na liderança nos seus grupos. A Ferroviária terminou com 7 pontos no grupo A, a mesma pontuação que o Avaí Kinderman no grupo B, e o Corinthians terminou com 100% de aproveitamento na fase de grupos no grupo C. Nas quartas de final, tivemos a primeira queda. O Avaí Kinderman perdeu nos pênaltis para o Santa Fé, da Colômbia, 6-5 nas penalidades, enquanto a equipe da Ferroviária e a do Corinthians continuaram na competição. A Ferroviária aplicou um placar de 3-0 no Cerro Porteño e o Corinthians fez 3-1 na Alianza Lima. Na semifinal, o sonho da Ferroviária pelo título da Libertadores acabou. A equipe de São Paulo perdeu nos pênaltis para o Santa Fé por 4-2, depois de um placar de 1-1 no tempo normal. A outra semifinal foi entre Nacional do Uruguai e Corinthians. O Corinthians goleou a equipe uruguaia por 8-0, porém temos um destaque muito triste nessa partida, que foi o caso de racismo contra a atacante corintiana Adriana. Felizmente, nos dias atuais isso ainda acontece. Cada dia esses casos estão maiores no futebol. Isso é totalmente lamentável. E vamos lutar para que um dia esses casos de racismo acabem, sejam deletados da história do futebol. Então, continuando. Tivemos, ao contrário da outra Libertadores, temos uma disputa de terceiro lugar, que nesse caso foi entre a Ferroviária e o Nacional do Uruguai. A Ferroviária venceu o Nacional por 3-1 nos pênaltis. A partida no tempo normal foi 1-1. E chegando na grande final, a equipe corintiana foi tricampeã da Libertadores após derrotar o Santa Fé da Colômbia por 2-0. Então, Ana, tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta é: o time do Corinthians já chegou em nível de deixar os torcedores adversários com inveja, com essa dominância da equipe do Parque São Jorge no cenário feminino?
Bem, Isa, o que a gente pode tirar de lição dessa Libertadores como um todo são duas coisas. Primeira, respondendo a sua pergunta, sim, o Corinthians é o melhor time do Brasil, se bobear, da América, já que ganhou o título. E dois, o futebol feminino nacional dá sim investimento. Ao mesmo tempo que isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de tristeza também, pensando no futebol sul-americano como um todo. Só para se ter uma ideia, foi só no ano passado, em 2020, que a AFA, que é a Federação Argentina de Futebol, profissionalizou o futebol feminino no país. E o que a gente viu nessa Libertadores pode ser um reflexo disso também. A gente viu uma discrepância absurda entre os times brasileiros, no caso foi o Corinthians, a Ferroviária e o Avaí Kinderman, e os outros. O nível técnico era simplesmente absurdo. Você via uma equipe profissional, como o Corinthians e a Ferroviária, por exemplo, disputando partidas contra times praticamente amadores. Então, é um nível muito desigual. E apesar dessas dificuldades, algumas equipes conseguiram mostrar até um bom nível técnico, como é o caso do próprio Santa Fé, o vice-campeão. Isso só comprova o que tanto a Ferroviária, que já foi campeã da Libertadores, e o atual campeão, que é o Corinthians principalmente, já fazem há anos. Eles investem na modalidade, eles desenvolvem jogadoras para no futuro colher os frutos. Eu, pessoalmente, tenho o pensamento de que esse cenário começou a mudar de uns tempos para cá e nós já estamos colhendo esses frutos. Olha o que a gente viu na final do Campeonato Brasileiro. O tanto de repercussão que a gente teve. Então, isso é muito positivo. Porém, pensando no futebol sul-americano como um todo, ainda tem muito a se fazer. Mas eu acredito, eu particularmente acredito, que a gente está no caminho certo.
É isso. A gente não pode deixar passar em branco um fato que aconteceu. Infelizmente foi decretado o fim do Avaí Kinderman, a parceria entre o clube Avaí, de Santa Catarina, com a família Kinderman. Então, Ana, eu quero saber o que deu errado e o que podemos fazer para prevenir que outras equipes do futebol feminino cheguem nesse cenário de falência.
Bom, isso aqui poderia ser um destaque da semana, como a gente sempre faz no nosso programa, mas se encaixa totalmente no que nós acabamos de falar agora há pouco. O Avaí Kinderman, ele é o maior vencedor do Campeonato Catarinense, já foi campeão do Brasileirão, é um dos times mais tradicionais do futebol feminino brasileiro e simplesmente acabou de fechar as portas. A situação do clube já era muito difícil nos últimos anos e piorou ainda mais com a morte do dono e do fundador do clube, o Salésio Kinderman. Para se ter uma ideia, ele era o faz-tudo do clube. Ele era presidente, ele era tesoureiro, ele era gerente de vendas, ele era o responsável pela logística. E, basicamente, ele era o Kinderman. E após a morte dele, em maio desse ano, por conta da Covid, o time ficou com a família do Salésio Kinderman, que resolveu, então, manter a parceria com o Avaí. No entanto, conforme nós mesmos já noticiamos aqui no Placar Feminino, o Avaí vinha deixando de pagar os repasses ao Kinderman nos últimos meses. E a situação ficou tão insustentável ao ponto do time do Kinderman fechar as portas. Até o fechamento dessa edição, tudo o que nós sabemos é que o Kinderman dispensou todas as jogadoras e funcionários, mas ainda não deu entrada no processo de falência na CBF. Bem, o clube está garantido para a Série A do ano que vem, mas caso o processo de falência seja aberto, o time pode enviar uma carta à CBF desistindo da vaga. No comunicado oficial do Kinderman, não foi explicado se o Avaí assumirá ou não o time de futebol feminino. Quando a parceria foi feita lá em 2019, o Avaí ficou com os direitos do clube, portanto, pode ou não dar seguimento ao projeto. Caso o Avaí não assumir, aí sim o clube vai se extinto e os processos legais serão abertos na CBF. Nós estamos gravando na quinta-feira, dia 2 de dezembro, e até esse momento o Avaí não se pronunciou sobre o assunto. A gente não sabe o que vai acontecer, então cenas dos próximos capítulos, basicamente.
Então é isso, pessoal. Tá terminando mais um Placar Feminino, edição 26. Agradeço a presença do ouvinte, agradeço a presença da Ana. Espero que esse retorno seja um retorno muito produtivo para mim e para a Ana, claro, e também para todo mundo do Áudio Ativo. E é isso, até a próxima, galera.
Até a próxima, pessoal.